Não tem jeito. São coisas impossíveis. Como é que uma ave pode cair no laço se não tem laço? Tem que existir o laço para que a ave caia no laço. É outra coisa impossível também, uma ave cair no laço sem que haja laço. Levantar-se-á o laço da terra, você armou o laço. Para ele levantar, sem que tenha apanhado alguma coisa, ainda fala assim, às vezes ele não pegou o animal, mas ele pegou alguma coisa, um pedaço de pau que caiu lá, né? Alguma coisa, uma folha, sei lá, alguma coisa que desarmou o laço, que caiu lá e fez com que o laço... É impossível também o laço desarmar, a não ser que caia alguma coisa no laço. Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Então é o seguinte, a cidade, presta bem atenção no que eu estou falando, porque quando eu começar a falar o assunto mesmo, você já vai entender melhor. A cidade é uma cidade cercada de muros. Uma paz, uma tranquilidade, que você não ouvia, não tinha aquele tempo, não tinha carro, não tinha nada. Dentro da cidade só tinha amigo, não tinha inimigo. Dentro da cidade só tinha... Era uma paz, uma tranquilidade dentro da cidade. Você podia sair sem medo. A cidade era guardada por sentinelas. As cidades antigamente eram assim, fechadas de muro para se proteger dos inimigos. Então tinha uma buzina, que era como se fosse um alarme. Passava, às vezes, anos sem tocar a buzina, sem dar o alarme. Passava anos, anos, sem acontecer nada. Então, quando tocasse a buzina, se você ficar tocando buzina toda hora, ali ninguém liga, ninguém importa. Né? Então, era proibido tocar buzina. Se o sujeito quisesse treinar a buzina, ele tinha que ir lá para debaixo do calabouço lá e arrumar um lugar bem escondido para treinar a buzina, para ninguém escutar. Porque não podia, a buzina era uma coisa tão importante que quando a buzina tocasse, é porque alguma coisa aconteceu. A cidade está sendo invadida, a cidade está pegando fogo, alguma coisa está ameaçando a cidade, o rei morreu. Então o povo, quando a buzina tocava, o povo ficava imediatamente preocupado. O que aconteceu? O que aconteceu? Um perguntava para o outro. Alguma coisa aconteceu. Então está dizendo aqui, a buzina, tocar-se-á a buzina da cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Outra coisa também que está dizendo aqui, ó, que a cidade, ou seja, a igreja, não é para nenhum mal acontecer à igreja. Não é para nenhum mal realmente acontecer à igreja. Por exemplo, dentro do corpo de Cristo, tem como o inimigo jogar uma pedra lá dentro? Tem como o inimigo atingir alguém que está lá dentro? Não. Então, para que aconteça alguma coisa de mal com alguém que está dentro, foi Deus que fez. Porque o inimigo não pode atacar, atingir quem está lá dentro do corpo. Se alguma coisa aconteceu, a pessoa está fora. Então é isso que ele está dizendo aqui. Sucederá qualquer mal a alguém que está no corpo que não tenha sido feito por Deus? Só Deus pode. Só Deus puxar a orelha de que alguém que está dentro. Igual quem está fora, não. Quem está fora, né? A buzina pode tocar, quem está fora, o mal pode suceder com ele. Quem está fora é porque você não está dentro. Porque se estiver dentro, diz as escrituras aqui, ó, claramente, que se algum mal acontecer, foi Deus que fez. Então, e essas coisas, gente, eu estou falando aqui, eu sei que tem muita gente aqui que está voando. Pode voar, problema não. Ao você aterrizar, Deus proverá um lugar para você aterrizar. É preciso entender isso que nós estamos falando. Porque às vezes você pensa, ah, aconteceu isso assim comigo. Quem foi? Foi Deus para te corrigir? Ou foi o diabo para te atentar? Foi Deus para poder te acordar? Ou foi o diabo para te oprimir? Se foi Deus, você vai dar graças a Deus, mas se foi o diabo, você não vai atribuir a Deus aquele mal, porque não foi Deus que fez? É isso que ele está dizendo aqui, que não é possível essas coisas acontecerem. Não é possível essas coisas acontecerem. Outra coisa interessante. Que Deus não faz nada, nada, sem ter revelado o segredo aos seus profetas. Amém? Então não foi Deus que fez. Se foi Deus, o profeta tem que tomar conhecimento. Se foi Deus que fez, o profeta tem que tomar conhecimento. Então, do contrário, deu todo mundo. Então você pode tirar da cabeça que isso não vem de Deus. Por que que não vem de Deus? O profeta não ficou sabendo. O profeta não sabe. Versículo 7. Lê aí e vê se não é isso. Certamente fará alguma coisa sem ter revelado o segredo aos seus servos profetas? Certamente o Senhor Jeová não fará. Eu falei primeiro perguntando, depois estou falando agora afirmando. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É bom a gente saber disso. É preciso a gente saber todas essas coisas. Porque existe muitas buzinas. Muitas buzinas. Perturbando a cidade, que é a igreja. Existem muitas coisas que acontecem que o profeta não sabe, que Deus não revelou. Então não foi Deus. Tem que entender isso. Olha, não, isso não foi Deus. Não sei se vocês sabiam também, tem uma coisa que diz aqui, que o profeta, como é que você sabe que o profeta é de Deus? Toda palavra é de Deus. Aliás, toda palavra é de Deus? Não. Toda palavra de Deus, toda palavra de Deus sai da boca de um profeta. Não está escrito na testa dele, profeta de Deus, ou profeta de Baal. Não está escrito na testa dele. Profeta de Deus ou profeta de Baal. Qual a diferença que a gente sabe? O Porque o profeta de Baal, ou seja, o profeta do diabo, ele profetiza também coisas muito parecidas com as coisas de Deus. Por exemplo, quando o profeta chegou e disse para Eva, como é que foi que Deus disse? Não, Deus disse assim, tal, tal, falou como se, essa, se ela conhecesse, se aquele profeta conhecesse a Deus. Não, porque Deus disse assim, assim, assado. Não, é porque você não entendeu, porque Deus, tal, 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 tal. Ele estava profetizando, ele estava falando como se fosse em nome de Deus. Mas aquele profeta não era um profeta de Deus. É importante a igreja fazer separação entre o bem e o mal. Aprender a discernir o certo do errado. Primeiro, antes de mais nada. Cuidado, mas muito cuidado. Diz a Escritura aqui o seguinte, que o profeta que erra uma profecia, o que tem lá? Hã? É. Ele não é profeta, não é um verdadeiro profeta. O profeta não erra uma. O profeta de Deus não pode errar uma. Por que, que não pode errar? Porque a palavra de Deus ela não erra, não erra. Se não acontecer, não foi Deus que falou. Você pode tirar da cabeça. E aquele profeta não é um profeta de Deus. Porque ora ele profetiza e acerta. Ora ele profetiza e erra. Ora ele profetiza e acerta. Ora ele profetiza e erra. Porque o diabo acerta também. Quando ele vê. Ele vê as coisas, ele faz, tem uns detalhes. O diabo vê, ele vem e profetiza. Amém? Cabe a nós conhecer esses detalhes. De que não se toca a buzina. Ah, ó, peraí, ó. Ó, essa buzina é falsa. Essa buzina... Por que você não vai lá na frente e não toca a buzina para todo mundo escutar? Porque se a buzina tocar na cidade, é para toda a cidade escutar. Não é ficar tocando a buzina só na orelha de um não, de outro não. Por que eu estou falando isso, hein, gente? Será? Por quê? Hã? Não, não. Por que será que nós estamos falando isso? Será que é porque tem muita buzina tocando? Hã? É. Ou Deus quer ensinar muito mais do que isso? Por que será que eu estou falando isso? Por quê? Fala, Cheque. É reunião de casais. Eu só lancei o trem. Eu só joguei o negócio no colo de vocês. Vocês agora que vão discutir. Por que, que eu estou falando isso? Fala logo. Deu para entender o que eu falei desde o começo? Teve algumas pessoas que não chegaram desde o começo e estão voando. Mas até o meio da reunião, ela acho que já achou um galho para poder colocar o pé. Né? Nós não vamos repetir tudo, ou vamos repetir tudo. 19:30. Ok, rápido, né? Priscila, por que nós estamos falando isso, Priscila? Algumas não. Essa daqui, Deus está dizendo que essas coisas aqui são impossíveis. Né? Você tem razão. Eu volto atrás e te dou razão. Algumas coisas são impossíveis. Então, dentre elas, essas aqui, não é isso? Então tá certo. Então, continua. Não falei o versículo 3 ainda. Pois é. Mas, e até agora? O que foi falado? Por que foi falado o que foi falado? Que serviu para você por quê, Danusa? Serviu para quê para você, por exemplo? Para você serviu para quê? Isso, tá vendo? A Danusa tá, vai destrinchando a coisa. Vamos ver lá. A Deus. Isso. Isso. Uhum. Só isso? O que mais? Fala, Eric. Erickson. O que que ajudou você? Ainda não? Então, vamos ver. Fernanda, o que que ajudou você? Por exemplo, para você, não acha que é importante para você saber que tipo de profeta que você dá ouvido? Não é importante, não? Serviu para ajudar, não? Ah, tá. Então, tem mais coisa. Tem mais coisa que eu posso falar com você, você vai... Você acha... Ué, o que eu estou falando é isso, ué. Eu que quero entender você. Né? Ou, outra coisa que eu falei que é importante. Tocar a buzina. Tocar a buzina. Então, você... Alguém chegou, bateu, tocou a buzina pela sua orelha. Tem. Aí a pessoa veio e tocou a buzina pela sua orelha. Aí você, lá está dizendo, tocará a buzina sem que a igreja, sem que toda a cidade não estremeça? Então você pergunta à pessoa, você já falou isso com a igreja? Você já chegou lá na frente e falou para o irmão, dá licença, irmão, que eu tenho que falar uma coisa com a igreja. Então, esses tocadores de buzina, esses tocadores de buzina, esses corneteiros, seriam de Deus? Viriam, como está dizendo que é impossível a buzina tocar sem que a cidade tome conhecimento. Então, é fácil você saber. Quando a pessoa vem tocar uma buzina na sua orelha, você pergunta para ele. Por que que a igreja não tem conhecimento disso? Não. Quem sabe é só eu, você, tá, só com nada. Não fala para ninguém, não fala para ninguém, não. E quando ele fala para você, não fala para ninguém, é só, ele está dizendo para você, fala só para mais um ou dois. Tá? Porque o negócio tem que ir devagar. O negócio tem que ir assim, igual câncer. E comendo, 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 entendeu? O tumor vai aumentando, aumentando até destruir. Mas não é claro? E não prejudica a casa da gente? E não prejudica a igreja? E não prejudica a família? Não prejudica às vezes os filhos, e não prejudica o seu relacionamento com Deus, não prejudica o seu relacionamento. Então, gente, cabe a nós zelarmos pela coisa que é de Deus. A igreja é de Deus, o povo é de Deus, a cidade pertence a Deus. E ele está dando aí algumas dicas importantes em relação à cidade. É como se você permitisse uma brecha no muro. É como se você estivesse permitindo que o muro fosse rachado e que o inimigo entrasse por ali. O inimigo entrou na cidade, de alguma forma, e tocou a buzina só na sua orelha. E você concordou. Quer dizer, você está desobedecendo a Deus, porque Deus falou que não pode isso acontecer. Isso não pode acontecer. Por que que só você sabe? Por que só você vai poder saber disso? Então, não dá ouvido a essa buzina, porque ela é falsa, e não toca essa buzina, porque aí você peca mais ainda. Primeiro você pecou porque você ouviu, e depois você pecou porque você falou. Se você não tem coragem de chegar aqui e falar, então não fala não. Não fala não porque você está fazendo uma coisa que abomina a Deus. Uma coisa que agrada só o diabo. E destrói a igreja. Amém? Então por que que nós estamos falando isso? Serviu para você em alguma coisa, Danilo? Para edificar a igreja. Então, toda palavra de Deus é para edificar a igreja, nunca para derrubar a igreja. Toda palavra de Deus é para edificação da igreja. Deus não toca buzina à toa, não. Ou toca? Deus não dá alarme falso, não. A buzina é um alarme. Ó, ó, pá, 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 né? Ó, tá, 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 tá. E não dá ouvido, não escuta. Repudia. Condena. Dá uma, entendeu? Uma mijada, no caboclo que vier. Você fala, mas você não tem uma coisa para você fazer, não? Entendeu? Você não achou uma coisa melhor para você fazer do que ficar falando, dando alarme falso, ou então tocando a buzina, quando não se pode tocar, você não viu, não está escrito ali, Oséias capítulo 3, que Amós capítulo 3, que não se toca a buzina, a não ser para que toda a cidade seja, tome conhecimento. Né? É muito prejudicial. É muito prejudicial a igreja. É muito prejudicial a igreja. Vocês concordam ou não? Amém? Por que que nós estamos falando isso? Serviu para você, Neto? Então, dessas coisas aí, o que que você achou para você interessante, Neto?
Primeiro que Deus ele não toca a buzina só no ouvidinho de um, né?
É. A não ser que seja o profeta. E alguma coisa está acontecendo, então ele vai lá avisar o profeta. Agora, só que esse profeta, para ser profeta, tem que acertar quantos por cento? 100%. Então, profeta que é profeta, não fica tocando buzina. É, profeta que é profeta, não fica. Ele não fica, ó, tu verás. Tu verás. Tu irás, mas tu verás. Cuidado com esse tipo de profeta que fala na segunda pessoa. Amém? Então, continua.
Amém. Até eu lembro aqui de um exemplo aqui. Um dia que eu tive um acidente de moto aqui, né? O senhor teve lá em casa, né? Aí o senhor falou bem assim para mim, eu nunca esqueci disso, né? O senhor falou, ó, se você estivesse pronto, Deus não perderia essa oportunidade de você ter ido, sabe? Porque foi um acidente assim grave.
Aí naquele acidente.
Tá, então, assim, a igreja não tomou conhecimento dessa palavra nem nada, né? Mas foi uma coisa que para mim serviu. Uma coisa assim que eu me atentei. Eu falei, realmente eu preciso estar pronto, sabe? É. Eu preciso estar pronto, porque um dia vai chegar e né? Aí para mim acabou. Então eu recebi aquilo como uma palavra de um profeta. Sabe? Não foi uma coisa assim...
Uma palavra de Deus, né?
Uma palavra de Deus, uma palavra que veio enviada, né? De Deus. Então foi uma das coisas assim que ficou...
Deus disse assim, aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. Então, o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Está escrito. O enviado que não for de Deus não fala a palavra de Deus. Ele fala a dele, ele pode falar a dele ou a do inimigo. Se é dele, é carnal, é diabólica. Se é dele, é carnal, é diabólica. Então, ponham isso na cabeça. Para quê? Para ajudar. O que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte. Porque a palavra, nós não estamos numa reunião de casais, reunião de família, né? Nós não estamos aqui preocupados em edificar a nossa casa, nós não estamos aqui preocupados com o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Viver como se nós estivéssemos vivendo separados, como na realidade falou Deus, né? Nós ficamos batendo na buzina, mas as outras que nós falamos, todas elas são importantes, né? Porque Deus não conhece outro povo. Deus não conhece outro povo, né? Então nós temos que viver admitindo que Deus conhece a nós. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. E nós nos relacionamos com Deus, nós conversamos com Deus, nós achamos Deus. Ontem falou, e sereis achado, né, por mim. De mim, de, por mim não, de mim. Serei achado de mim, né? Assim, quem vai encontrar Deus somos nós. Né? Então, sereis achado de vós. Serei achado de vós. Eu vou ser achado por você. Nós somos um povo, e aí está dizendo que Deus só se relaciona com o seu povo. Então, pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo que uma hora Deus vai falar. Se tiver errado, ou se tiver alguma coisa acontecendo, Deus não vai deixar a igreja sem saber. Como falou ali, bramará o leão sem que haja uma presa. Então, Deus não falou. Por que Deus não falou? Porque não tinha presa. Deus não falou porque não era para falar. Deus não falou porque não precisava a igreja tomar conhecimento. Deus não bramou, Deus não falou, Deus não gritou, porque a igreja não era... Tem coisa que a igreja não era para a igreja tomar conhecimento. Não precisava, às vezes, da igreja tomar conhecimento. Amém? Então ficou ali, às vezes, só com o... Ficou, às vezes, só com o profeta. Às vezes Deus falou, olha, guarda isso no seu coração, que essas coisas vão ser lá por fim. Eu estou falando aqui com você agora, tal, mas essas coisas vão acontecer lá no fim. Então pega isso e guarda no seu coração, não sai aí batendo na boca, não. Amém, gente? Outro, agora nós vamos fechar. Fechar com o versículo 3. Mas os outros, parece que vocês não gostaram, não, né? Hã? Parece que vocês não gostaram dos outros. Gostou dos outros detalhes? Dos detalhes, gostaram? Hã? Mesmo? Não é fazer confusão, não, né? Então, se for fazer confusão, não fala. Deixa para falar depois.
Eu queria ler um versículo aí, eu queria
Então fala o versículo. Então não é para fazer confusão, é para ajudar.
Oi.
Né? Se for uma palavra de Deus, é para ajudar. Se não for...
Sim, o que, eu ia falar é o seguinte. Que aconteceu uma vez comigo, uma pessoa me falou algo, né? Uma palavra, profetizou algo. E falou assim, aí, se for de Deus, você vai ter algum sonho. Aí eu tive um sonho. Aí eu acreditei, né? Só que depois eu fui ver que o sonho não era verdadeiro, nem a palavra.
Pronto.
Aí eu lembrei de um versículo que Jeremias falou assim, né? Quem teve o sonho, conta o sonho. Mas quem fala a palavra de Deus, a fala em verdade, né? Então, muitas vezes a gente tem sonhos, né? Assim, e acha...
Que todo sonho,
é de Deus. Mas tem que ser seguido de uma palavra que confirma
exatamente
isso, né? Para a gente não ficar sendo confundido, né?
É, exatamente. Porque às vezes vem a palavra, vem também o sonho. Nem o sonho, nem a palavra eram de Deus. Nem o sonho, nem a palavra. Se for de Deus, você vai ter um sonho. A pessoa profetizou. Falou a palavra como se fosse Deus e profetizou. Você, se for de Deus, você vai ter um sonho. Isso acontece demais. E aí vem o sonho, nem a palavra, nem o sonho era de Deus. Amém? Porque o diabo que está sabendo, ele vai ter que dar o sonho para poder fazer cumprir o negócio. E o sonho... Não cumpre. Quando a palavra não é de Deus, ela não cumpre. Quando a palavra não é de Deus, aliás, não é bem isso. Quando a palavra é de Deus, ela cumpre. De todo jeito ela cumpre. E quando a palavra não é de Deus, se você dá crédito àquela palavra, você mesmo faz aquilo cumprir. Você mesmo obriga, às vezes, aquilo a acontecer. Certo? Você vai ficar doente com a doença, acabou que não fica pensando o tempo todo na doença e não sei o que, etc. Acaba ficando doente, realmente, com aquilo. Você vai mudar de casa, aí a casa, aquela casa não serve mais para ele, ele fica agoniado e tal, até mudar de casa. Entendeu? E o diabo leva ele para cá, leva ele para lá. Né? O diabo chegou para mim e falou para mim, ó, está acontecendo isso, isso e isso na sua casa. Você vai comprar um carro assim, 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 assado. Acertou tudo, 100%. Acertou tudo. E era uma pessoa. Era uma pessoa. E era uma pessoa. E ele falou, você vai, né? Você está comprando um carro assim e tal. E aí... Depois ele vem. Ele poderia dizer, mas ele não disse que era de Deus, não. Eu sabia que não era de Deus, porque, primeiro, pelas manifestações que houve. Mas ele acertou o que estava acontecendo na minha casa. Como que ele acerta? Não, não, tem alguém que fala para ele, não. Está escrito assim, ó. O diabo anda ao nosso redor, como um leão bramando, buscando alguém. O diabo anda ao nosso redor. Ele pode não entrar na cidade, mas ele fica rodeando a cidade. Ele fica procurando uma brecha para poder entrar na cidade. Ele fica procurando um jeito de entrar na cidade. E aí, quando ele entra, se ele está ali, na beirada do muro, ele está ouvindo. Ele está sabendo o que está se passando. Amém? Às vezes até entra em contato com alguém que está ali em cima do muro. Não tem muita gente que fica em cima do muro? Não tem? Muitas pessoas que ficam em cima do muro, que não pula de nem para lá nem para cá. Esses que ficam em cima do muro, traz notícia da cidade, leva notícia da cidade para quem? o diabo, né? E leva a notícia do diabo para quem está dentro da cidade. Ou não é desse jeito, Ramiro? Claro. Olha, se a pessoa está em cima do muro, o próprio nome está dizendo. Deus disse que abomina essas pessoas que não se decidem. Pessoas que não... Ela não tem uma posição, ela não é uma coisa nem outra. Né? Deus abomina, está lá em Apocalipse capítulo 3, né? A igreja de Laodiceia, que é morna, não é fria nem quente. Ele disse, antes você fosse fria, né? Antes você fosse fria, porque eu prefiro que a pessoa... Não, eu não concordo, eu não aceito, eu não concordo, né? Do que ficar buzinando em cima do muro, né? Desarmando o laço. Desarma o laço à toa, vai lá, desarma o laço. Não é? Amém, gente? E o terceiro, versículo terceiro, que diz assim. Bom, vocês concordam, gente, com o que foi falado? É isso mesmo ou não? Então, se nós queremos ser um povo, o único povo que se relaciona com Deus, nós queremos ser um povo de Deus, um povo santo, Se nós temos que observar essas coisas e ficarmos atentos e não aceitarmos, porque aparece demais, uma coisa parece demais com a outra, gente. Olha, a noiva, as mulheres parecem demais uma com a outra. Tem as mesmas características, manias, né, gostos e etc. Parece mais, as mulheres têm um comportamento uma da outra muito parecido. E a igreja, que de Deus com a igreja que não é de Deus? Fala baseado na palavra. Tudo. Fala tudo em cima, tudo como se fosse de Deus. É difícil, né, Eric? Não é fácil. Mas, interessante, que... Não tem como você enganar aquele que anda com Deus. Não tem. Não tem mesmo. Pode ter certeza disso. Agora, mas prejudica. Isso é que é ruim. É que traz muito prejuízo. É depois, às vezes, que a cidade foi saqueada, depois que a cidade foi derrubada, depois que veio, né, muita gente foi prejudicada, etc. tal, porque às vezes aqueles que estão lá dentro, ainda indecisos, que estão ainda inseguros, né, vem aquela onda de coisas para cima da cidade, então aí prejudica. A pessoa estava quase fugindo do erro, aí acontece certas coisas que, em vez de ajudar, faz é acabar de derrubar. E a pessoa que derruba não quer nem saber. Pode reparar para você ver que o que derruba, ele não está preocupado em depois te levantar você, não. Ele só puxa o tapete e deixa o pau cair a folha. Amém? Então vamos prestar atenção nisso. Versículo 3 diz assim, andarão dois juntos, se não tem acordo, se não houver acordo, é outra coisa impossível. Essas coisas que nós falamos para trás aqui, todas são impossíveis. Então, essa também é impossível. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Às vezes, o marido e a mulher podem estar juntos, mas não estão de acordo. Tá certo? Podem estar juntos, mas não estão de acordo. Andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Então, se eles estão juntos, a tendência é concordar. Um vai fazer o outro concordar. Certo? Então, como Jesus muitas vezes disse, estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Então, dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Esse junto aí não quer dizer fisicamente, apenas fisicamente. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Apenas fisicamente, e sim espiritualmente. Certo? Você não concorda, você não está de acordo. Se você não está de acordo, aquela pessoa não se junta a você. Você não é uma só carne. Não é uma só carne. Deus disse, vai o marido, pega a mulher e vai construir sua casa, e etc. Aquele que ouve essas minhas palavras, né, vai edificar sua casa sobre a rocha, etc, etc, etc. Então, se ele não... A mulher não vai ajudar. Ou o marido não vai ajudar. Você edificar sua casa, você construir sua casa. Ela não está de acordo. Ou ele não está de acordo. Então os dois não poderiam estar juntos. Não poderiam estar juntos. Então para poder cumprir a palavra de Jesus. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Quer dizer, se a gente estiver andando... É contra a vontade de Deus. A gente fica junto, mas é contra a vontade de Deus. Porque Deus disse, andarão dois juntos, não estiver de acordo, porque precisava de estar de acordo para estar junto. Precisávamos estar de acordo para estarmos juntos. Se nós estamos juntos, era para estar de acordo. O que está acontecendo então? Se nós estamos juntos, era para que nós estivéssemos de acordo. Aí eu olho você, né, o neto e a menina, eu estou pensando que os dois estão de acordo. Eu vejo a Fernanda e o Danilo, eu imagino que os dois estão de acordo. O Erickson e a Danusa, eu vou ficar tranquilo, porque eu imagino que os dois, que eu converso com a Danusa, é a mesma coisa que conversar com o Erickson. Porque eu imagino que, agora, é ruim a gente, não, eu não posso conversar com a Danusa, porque... ela mais o Erickson não estão de acordo, é perigoso eu conversar com ela e ela falar para o Erickson. Ou o Erickson não está de acordo com a Danusa, então eu não posso conversar com o Erickson, porque ele pode falar para a Danusa. Que coisa difícil. Se vocês dois estão juntos e estão caminhando para ser uma só carne... Não é para que vocês estejam de acordo realmente e que eu tenha liberdade de falar tanto para um quanto para outro? Agora eu falo para ela, aí ela chega e fala para você, fala, não, nada disso não. Não, não é assim também não. Não é assim também não, não é toda coisa que a gente vai obedecendo Rossini, né? Não, não é tudo que ele fala que a gente está de acordo não, então... Aí, é como se tivesse jogado um balde d'água fria nela. É como se tivesse desmanchado tudo aquilo que nós edificamos, fizemos, para ela. Aí o outro vem não estar de acordo com ela. E derruba aquilo que foi feito, aquilo que foi edificado. Isso tem demais. Acontece demais ou não acontece? E vocês acham que isso é bom? Prejudica a igreja? É bom que isso continue sendo assim? O que você acha, senhor? Claro. Não, eu nem sei se está acontecendo, não. Estou só fazendo reunião de casais, né? Eu nem sei se, graças a Deus, eu não... Sinceramente, não, se estiver acontecendo alguma coisa, é mera coincidência. Se estiver acontecendo coisa dessa natureza, é mera coincidência. Porque... Hã? Como? É, né? Pois é, interessante, sinceramente, eu não vim pensando nisso, não. Por isso que é bom. Por isso que é bom eu não tomar conhecimento, eu não saber de nada, é para deixar Deus falar. Porque se eu estiver mentindo, se eu estiver aqui dizendo para vocês uma coisa, se eu estiver dizendo para vocês que eu não sabia, e eu estivesse sabendo, que eu preparei essa palavra lá em casa para poder falar, aí você pode até jogar pedra em mim, porque aí eu seria um porcaria mesmo. Mas se é verdade que eu não preparei essa palavra, e que eu não sabia, como na realidade eu não sei. Não sei. Graças a Deus que eu não sei. Eu estou apenas falando o que está escrito aqui. Está escrito aqui. Estava tomando, às vezes eu estava, hoje, por exemplo, eu estava tomando banho. Eu não sabia ainda o que eu ia falar com a igreja. Estava lá, fiz a caminhada, depois cheguei correndo, tomar banho, cheguei aqui até suado, não foi? Né? Aí, estou lá, tomando banho, aí andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Então, cheguei aqui, fui ler o resto do texto, Deus foi abrindo meus olhos para poder falar o que nós falamos. Amém?
Durante a reunião, a gente teve uma visão que, enquanto o senhor estava pregando, tinha um homem por trás do senhor, só que ele era grande e a cabeça dele ficava acima desses panos. E ele levantava as mãos e o senhor levantava as mãos também. O senhor parecia assim, aqueles bonecos, né? Sim. Ele levantava uma mão, aí o senhor levantava a mão. Aí levantava as duas mãos, o senhor levantava as duas mãos. Aí ele andava para lá, o senhor andava. Aí, uma hora, o senhor levantou a mão assim, botou na boca assim e fez assim. E acabou a visão, foi só isso.
Amém. Então, vocês concordam com a visão? Eu não mandei o Silvio ter essa visão, né? O Silvio também acho que não pediu para ter a visão. E ele teve a visão. A visão está dizendo o quê? Que eu não fiz nada que Deus não fizesse também. Se eu punha a mão para cá, ela punha. Se eu andava para cá, ela andava. Se eu andava para cá, ela andava. Se eu andava para lá, ela andava. E, no fim, eu pus a mão aqui. Né? Quer dizer, a palavra foi dada. Não é assim? Então, é bom demais. Eu fico feliz. É, e eu acho muito importante eu ter esse cuidado. Vou para Pedro Rio? Vou para Pedro Rio. Não quer saber o que está acontecendo, hein? Pedro Rio. Não quero. Né? Vou para Fortaleza? Vou. Não tomo conhecimento, não quero saber o que está fazendo. E o pessoal já sabe disso. Ninguém fala nada para mim. Hã? Pois é, é mesmo, só fala para o resto. Mas não fala mesmo para mim. Graças a Deus por isso. Né? Por quê? Aí eu fico livre para chegar ali e falar que eu não tenho nada contra ninguém, né? Porque eu não tenho contra ninguém. Nem, mas ninguém, ninguém mesmo. Às vezes eu falo uma coisa tão que a pessoa pensa que eu estou falando é com ele, pensa que eu estou falando por causa dele e tal, etc. Mas olha, Deus sabe que não é. É porque Deus ama. Ele só conversa com quem que ele conversa? Só com quem está escrito aí? Só com a igreja. Deus só se relaciona com o seu povo. As palavras de Sião sairá. Né? Amém. Suas considerações, quem quer? Consideração, Ramiro? Então, para terminar, né? Para não ir muito tarde. Amém? Hã? 10 horas já. Amém, Silvio. Valeu.
Amém. Amém. Eu entendi que tudo que acontece, Deus, né? Deus está vendo. Deus sabe. Deus, como ele falou assim, ó, o leão não vai. Ele não vai bramir se não tiver
uma presa.
A gente tem que ficar sabendo, porque e o profeta também não vai falar se o Senhor não...
Exatamente.
E o Senhor também não vai fazer nada sem avisar o profeta. Então, isso. Quando o profeta fala, que a gente tem que prestar atenção, porque...
É assim, Deus.
Tudo que acontece, ó, o laço não vai desarmar à toa, não. O laço desarma quando tem.
Exatamente.
Assim, passarinho também não cai no laço se não tiver laço.
Se não tiver laço.
E eu também não vou falar, se eu for fazer, na hora que eu for fazer, eu vou falar. Eu vou falar. Então, ele está dizendo para a gente ficar atento, porque ele fala. E cuidado com, porque sempre teve, né, o falso profeta, sempre teve o fermento rodando, sempre teve. Então ele diz, cuidado, né? Cuidado com os falsos profetas, né? É tempo agora deles, já há muito tempo. E andarão dois juntos? Muitas das vezes, na sua casa mesmo, está ali um falso profeta.
É.
No seu esposo, na sua esposa, tentando derrubar você. Então você tem que tomar cuidado. Ou um irmão, ou um vizinho. Presta atenção. Se ele está falando, é porque tem alguém tocando uma buzina que não é o Senhor que está tocando, Deus Amém. Tocando. Amém?
Amém?
Amém. Eu entendi isso.
Amém. Né? Muito bem. Aponta um aí, Ramiro, para você. Mas aí, ó, a reunião de casais agora seria. Você quer perguntar a alguma pessoa, Ramiro? Quer, assim, se ela entendeu, se ela quer levar. Valeu para a casa da gente?
Ô, irmão, eu creio que valeu.
Tem coisa para destruir a casa da gente mais do que essas coisas?
Valeu, porque de repente, né? De repente, na casa da gente, por exemplo, assim, vem alguém lá trabalhar, destrói sua casa, né? Tem que tomar, então, cuidado, os dois tem que ter cuidado, o filho tem que ter cuidado.
É.
Cuidado porque... E eu ouvi o que Deus está falando, quando diz, ó, tocará a buzina sem que há alguma coisa? Pode ver que tem alguma coisa. Tocou a buzina, pode prestar atenção, ora, pede para Deus, Senhor, né, que o Senhor possa mostrar, me livra, né, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero...
Quando você vê que um está de acordo com o outro, quando você vê que um está... Então você pode ter certeza que os dois estão juntos. Mas quando você perceber que há diferença entre eles, então você sabe que eles também não estão juntos.
E como o senhor falou no começo da reunião...
Isso é um detalhe importante.
No começo da reunião, Deus falou que ele conheceu só um povo. Ele conhece só a igreja, o outro povo ele não conhece.
Ele não conhece.
Existe, ele falou, existe, mas eu não conheço, eu não reconheço ele com o meu povo, não, isso é considerado inimigo nosso.
Exatamente, cuidado. Exatamente.
Agora eu sei se eu reconheço, ele existe, ele é grande, ele é um povo forte, mas eu conheço vocês.
Pois é, inclusive, Ramiro, para reforçar isso, está lá assim, ó, se está sem correção, não é filho, sim. E sim?
Bastardo.
Bastardo. Então, às vezes, não é filho, é bastardo, está no meio. Só que ele fica no meio, mas sem correção. Sem correção. Por que, que ele fica sem correção? Porque Deus...
Não corrige. Não reconhece ele.
Não reconhece ele. Não conhece, Deus não corrige o bastardo. Não é filho dele, não é? Não é filho dele. Você corrige o... Só o seu menino, né? Seu, não é não? Ou você chega aí na menina do... Só ele mesmo? Só ele já tá passando de bom, né? Hã? Só ele já tá passando de bom. Amém. Amém, Ramiro. Valeu aí. Amém. Pergunta alguém, Né? Passa para alguém aí, faz. Vitor? Então pronto. Valeu para casa, gente. Isso eu quero saber. Valeu para a família, valeu para...
Valeu demais. Acho que, igual o senhor falou agora há pouco, a gente agradecer a Deus, porque Deus está falando isso para nós, né? Que, assim, é muito importante, porque quando chegar alguém buzinando agora, de repente você não vai ter ainda coragem de repreender, mas pelo menos você não tem que buzinar para frente.
É.
E se com muita educação, você fala, não, vamos nós dois lá e leva conhecimento na igreja.
Pronto.
Fala com quem está lá na frente.
Isso.
Então, assim...
Ou então, pede licença, é. nós damos. Licença. Olha, eu queria, né, tocar uma buzina aí.
Então, são...
Então, chega então... aqui e tá, tal, não, tudo bem. A gente chega, senta ali e deixa ele buzinar, vontade.
E foram vários detalhes, assim, muito importantes, né? Igual isso, que Deus fala com os seus, igual o Ramiro estava falando, né? Deus fala só com os seus.
Só.
Não, só com os seus, não tem...
Só com os filhos, velho.
Só com os filhos.
Vai se meter com os que não é filho dele?
E outra coisa interessante, que tudo que vai acontecer, Deus avisa antes.
Avisa. Ele falou, pode ficar tranquilo que eu aviso.
Se não avisou...
Pode ficar tranquilo que eu aviso.
Se não bramiu, se não avisou, é porque não tem nada ainda.
Não tem.
Mas igual o senhor falou, de Sião sairá a lei.
É.
Então, né, acho que nós é vir aqui e ouvir o que Deus tem para falar e...
Que coisa boa. A gente descansa. Ó, se o leão não bramiu, porque não tem presa. Deus não falou... O profeta não anunciou, porque Deus não falou. Ué. Que coisa boa.
Amém.
Eu fico feliz com a palavra de Deus. Eu acho ela tremenda.
Graças a Deus.
Amém?
Queria perguntar para o Cheque o que ele entendeu.
O Cheque? É. Queria perguntar para o Cheque. Você conhece o Cheque? Conhece?
Amém. Também eu achei muito bom, porque às vezes a gente, igual a gente, pode ficar tranquilo que se for para uma coisa que Deus está vendo, Deus vai falar. Então, e quando Deus fala, ele não corrige só a gente, ele corrige toda a igreja. É bom para toda a igreja.
Exatamente.
Né? Então, porque às vezes a pessoa chega na gente, tocando uma trombeta, uma buzina.
É trombeta também.
É. Também, né? Tem umas que é até maior.
É, não, que eles tocavam. Tem lugar que a tradição traz trombeta. É. Né? Era uma tromba grandona. Aí tocava aquilo lá, a cidade inteirinha. Ele subia num determinado lugar, né? E tocava. Toda a cidade ouvia. E aí todo mundo ficava assustado. Olha, alguma coisa está acontecendo. Era Deus interferindo em alguma coisa, ou corrigindo. Ou... O inimigo estava próximo, entendeu? Alguma coisa estava acontecendo com o povo, com o povo. Né? Fala, Cheque.
Então, e aquilo valia para todo o povo. Então, às vezes, a gente quer, às vezes, passar na frente de Deus, e às vezes, falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Na verdade, se uma pessoa chegasse, era bom falar, não, pode ter certeza, se ele for um filho de Deus, Deus vai corrigir ele.
Isso.
E ele vai deixar de fazer isso. Bom. Mas, né, às vezes não encontra. Na gente mesmo, às vezes, a gente não tem esse conselho.
É.
Mas eu entendi isso, que se for uma coisa errada... que às vezes a pessoa está fazendo, e se ele for um filho de Deus, pode ter certeza que Deus vai falar com ele. E se ele entender, ele vai deixar de fazer.
Amém. Amém.
Vou passar aqui para o Fabrício, que está doido para falar.
Amém. Irmão, como o senhor falou, assim, que o laço não vai levantar se não tiver nenhum passarinho, né? Então, se Deus não está falando, igual o senhor falou, descansa um pouco, né?
Isso,
Amém por isso, assim, eu entendi De vez em quando a gente fica preocupado, ah, Deus não fala comigo.
Isso,
é. Deus não dá nenhum sonho para ninguém comigo, nenhuma visão, nada. Uhum. Então, pelo menos descansa um pouquinho.
Claro.
Né? Amém.
Amém. Se tiver que alguma coisa acontecendo, precisar de Deus falar com você, não vai
ele
deixar,
fala,
ele não vai
fala,
deixar
com
de
certeza.
Falar. Não vai deixar de falar. Né? Isso até honra mais a Deus. Honra mais a Deus. Aumenta a sua fé. Mas não, peraí. Pode esperar que Deus vai falar comigo. Por quê? Porque você pega, lembra ele, ora e fala, Senhor, o Senhor disse aqui, ó, o laço não levantaria se alguma coisa não caísse nele. Né? E se não, se foi eu que caí no laço, que o Senhor me ajude, me livre desse laço. Se não, né, que eu não, também não fique preocupado com esse laço que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Alguém jogou uma coisa no laço para que o laço desarmasse e eu ficasse preocupado, pensando que o laço foi para mim. Né? Dá lá para Danusa. Passa lá para Danusa. Valeu, não valeu? Valeu. Valeu, valeu. Já, muita gente já valeu, valeu, né? Mas foi importante para você? Ajudou?
Foi, ajudou muito, com certeza. Assim, eu estava aqui lembrando de uma situação que aconteceu outro dia comigo. Uma pessoa que eu considero muito, que é mais velha que eu, que tem mais tempo de igreja que eu. Numa reunião aí que teve, eu estava comentando lá com alguém sobre a reunião e a pessoa chegou e falou que não, que estava errado o que tinha sido falado na reunião. Tipo, que o senhor estava exagerando demais, que estava passando dos limites, sabe? Que não estava de acordo com o que estava sendo falado. Que... Aí, assim, na hora, eu não tive condições de convencer a pessoa. Por um lado, eu até fiquei, assim, com vergonha.
Assustada.
Fiquei com vergonha e assustada, porque eu não tinha argumento para convencer a pessoa de que ela estava errada. E, assim, até por um pouco de respeito, eu calei, porque uma que eu... Ela é mais velha que eu, ela conhece, não sei se mais que eu, mas... Eu me senti na obrigação de calar.
E te fez bem ou te fez mal?
Naquele momento me fez bem. Calar.
Uhum. Eu digo assim, a palavra, a reação...
A palavra fez mal. Por quê? Até comentei com o Erickson depois o que aconteceu. Aí ele concordou comigo. Ele falou, não, mas tá errado. O que a pessoa falou não tem nada a ver. A pessoa, assim... Para começar, ela não tem argumento dentro da Bíblia. O argumento dela não tem fundamento nenhum. Então, a gente já tem que... Por aí, a gente já tem que começar a medir, né, a repreender. Aí foi o que o Vitor falou. Quando a pessoa começar a falar com você, você já tem que saber, pelo menos, a repreender.
Eu acho que você agiu certo, calando. Agiu certo, procurando o Erickson, que é o seu esposo. E... Aconteceu aí, por exemplo, uma coisa importante demais que une o casal. É quando os dois estão de acordo. Então isso vai torná-los uma só carne. É isso que torna o casal, que fortalece o casal. Porque amanhã você... Vai ter confiança de procurar o Erickson para falar outra coisa. O Erickson vai também procurar você para falar. Porque a coisa mais ruim que tem é você procurar a esposa, às vezes, para falar uma coisa. E você percebe que a sua esposa ou o seu esposo não está do seu lado. Que coisa terrível, que coisa ruim. É ruim demais. Né? Isso, em vez de unir o casal, faz distanciar, separar o casal. E enfraquece a casa, porque a Escritura diz assim, Erickson, a Escritura diz assim, que a casa dividida não subsistirá. Entendeu? Então, é ruim. É muito ruim. Muito ruim para a esposa, muito ruim para o marido. Principalmente para o marido, que perde a autoridade, ele perde... a mulher está sempre desconfiada dele em relação a isso. Né? Fica difícil para ele edificar a casa dele. Porque ele não tem ajuda. A mulher não concorda, não aceita, não admite. E assim vai estragando a casa. E o vento, quando soprar sobre essa casa, ela não está firme e ela corre o risco de ruir toda a casa. Amém? Pois não, filho.
Aí eu fiquei com vergonha da situação, né? Igual eu falei que... Aí eu falei... Deus poderia me mostrar se realmente o que eu fiz foi certo, se a pessoa está certa. E em outra ocasião, outra pessoa teve uma visão que tinha um lobo mordendo a mão dessa pessoa que tava, que não estava concordando com a palavra, né? Que mordia o braço da pessoa e a pessoa tinha que cuidar do lobo. Porque como o braço estava preso na boca do lobo, se ela soltasse o lobo, o lobo tipo, arrancava o braço dela. Então ela tinha que segurar e cuidar do lobo no colo. Segurar o lobo no colo para ele não arrancar o braço com a mordida. Aí assim, eu entendi um pouco assim, que a pessoa está errada, que o caminho que a pessoa está seguindo, que até o fato dela não concordar com a palavra, já é fruto desse lobo, né?
Na verdade, um negócio muito difícil, complicado. Isso ajuda a igreja a orar mais, interceder mais, buscar mais, entendeu? Primeiro, não dá ouvido, o cara está ouvindo, tem muito cuidado com o que se ouve. Eu acho que o que nós lemos aqui, vocês podem depois ler em casa, pode meditar em casa, perguntar para Deus, porque quem só leva vantagem nessas coisas, às vezes é o próprio diabo, que aproveita a insegurança da igreja, aproveita o vacilo, aproveita a falta de estrutura, né? E abusa, às vezes, do direito de atacar com flechas, com dardos, com coisas, a igreja sofre com isso, né? Mas amém, vamos ficar com a palavra, com o que foi dito pela visão. Se alguém teve alguma visão interessante e queira falar, pode falar rapidamente, teve alguma coisa, Carmen? Fernanda? Alguém mais? Então pronto. Então vamos terminar. Amém? Eu gostaria que você fizesse roda assim, comentando, tal, etc., falando, dando às vezes testemunho, né? E não deixar ficar a gente falando ali, porque senão a gente acaba pregando. Né? Mas fica sentado assim, né? De frente pra gente. Mas amém, né? Valeu. Valeu. Amém, Jesus. Nós confessamos ao Senhor a dificuldade e não poderia ser diferente, né? Que não poderia ser diferente. A igreja tem que estar atenta, acordada. A igreja tem que estar vigiando em todo tempo, lugar, para não deixar ser levada por ventos de doutrinas. Como diz ali o nosso irmão, o Erickson, que às vezes a pessoa não tem, ou a Danusa, não tem argumento dentro das Escrituras para falar. Ou às vezes até mesmo tendo, com o próprio inimigo, diabo, usou contra o Senhor, mas sempre o Senhor tinha uma palavra guardada no seu coração que não permitia que o inimigo entrasse, não permitia que o inimigo tirasse aquele bloqueio que ele tinha contra o mal. Se nós estamos do lado do bem, se nós estamos com Deus, sendo corrigidos, sendo muitas vezes chamados a atenção, às vezes de forma não muito branda, é porque assim deseja o Senhor, para o nosso próprio bem, para a edificação da igreja, para a proteção da casa de Deus, para que os muros estejam fortalecidos cada vez mais e a cidade protegida. E a cidade protegida, guardada, né, dos lobos, dos inimigos, daqueles que contrariam o que está escrito e que é dito pelo Senhor, de forma clara entre nós. Graças a Deus, porque o Senhor cuida de nós. Graças a Deus, porque o Senhor não conhece outro povo. O Senhor não edifica outro povo, a não ser a sua igreja. Obrigado por isso. Que o Senhor continue. É às vezes uma reunião com poucas pessoas. A gente sente às vezes até honrado com a presença do Senhor, com a palavra que o Senhor nos permitiu falar. Que seja realmente de Deus. Que seja realmente uma palavra de Deus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, que é a palavra é tua. O espírito da palavra é teu. E só o Senhor fala a palavra de Deus. Só o Senhor pode falar, porque o Senhor é o enviado de Deus. E se o Senhor está em nós apenas emprestamos a boca, emprestamos o corpo, emprestamos a nossa voz, para que o Espírito de Deus possa falar. O Espírito de Deus possa se dirigir à igreja, para com ela ter comunhão, para com ela falar aquilo que edifica. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Não pode, de um mesmo pé, produzir frutos diferentes, figos e abrolhos. Ou a fonte é boa, a árvore é boa e o seu fruto bom, ou a árvore é má e seu fruto mau. Obrigado, Jesus. que a gente vigie para continuar sendo sempre uma árvore boa, uma fonte de água limpa. Guarda-nos, Senhor, para que ela jamais venha a ser amarga, para que a igreja nunca sinta, nunca venha sentir, né, que essa fonte está degenerada. Te agradecemos pela graça do Senhor de nos manter e nos permanecer. Amém. Amém.